Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
De volta, 19 minutos para o meio-dia, 16 graus a temperatura. Mude um hábito, mudar um hábito muda uma vida, uma campanha Unimed. Aliás, essa frase ela cabe para todos.
Perfeita!
Sim, a Unimed foi muito feliz.
Perfeita para os animais também, para nossa luta, isso aí.
Aliás, para o nosso dia a dia. Eu queria falar de novo sobre o nosso tema hoje, a nova campanha da ONG Soama, quem usa pele veste a morte. Estamos aqui com a nutricionista vegana e participante da Sociedade Vegetariana Brasileira, Gabriela Zago, ativista da causa animal e precursora aí do projeto Salvem as Pombas em Caxias, Fernanda Juliana, e a diretora de marketing da Soama, Natasha Valente. Gente, antes de continuarmos aqui o nosso bate-papo, preciso fazer colocações aqui dos ouvintes, senão depois não vai dar tempo. O Zé PTF do bairro Exposição diz, mas é respostas curtas, senão nós não vamos conseguir terminar, porque é polêmico. Como os veganos pretendem alimentar 7 bilhões e meio, que é a população terrestre? Qual é a mágica?
Bom, então bem curto e grosso, as maiores pesquisas mundiais apontam que é impossível alimentar 7 bilhões de pessoas com carne. Vai ter que ser vegetais. Vamos aprender a gostar de legumes, frutas e verduras.
A Alda Boff Carenhato, do bairro Nossa Senhora de Lourdes. Fui para a Itália e lá na praça que tem as pombas não tem bancos para sentar. E em outros lugares que eu fui também é assim. Então, onde tem pombas, não tem bancos para sentar. Bom dia.
Nada a ver. Não, acho que é só coincidência.
Foi coincidência, com certeza.
Pelo WhatsApp 999530616, ainda não chegou nada. Falando de roupas, né, que era o que a gente estava comentando antes do intervalo comercial, a pele fictícia, a imitação de pele, o sintético, enfim, né, tudo isso, na visão de vocês, está aumentando ou estagnou ou diminuiu, tendo em vista que nós temos aqui, já fomos melhor, né, já fomos um polo da indústria têxtil aqui em Caxias, agora diminui um pouquinho, mas enfim, pelo que eu vejo, que a gente entrevista aqui, pelo que a gente fala de maquinário, de enfim, eu percebo, posso estar enganada, me corrijam se eu estiver enganada, que o uso do animal está cada vez diminuindo.
Desuso.
Né? Está em desuso. Nós temos aqui um curso de moda e estilismo na Universidade de Caxias do Sul, onde vários eventos que eles fazem, eles inclusive tocam nesse assunto, né? Nós temos um evento aqui, o Seminário de Moda, que acontece uma vez por ano, eles falam sobre isso, eles falam sobre técnicas novas, sobre a modernidade, isso ajuda também?
Sim, é algo que tende a crescer cada vez mais, né? A gente costuma dizer que o veganismo, ele é o futuro. As pessoas, elas vão aumentar o consumo, isso tende a crescer cada vez mais, né? Então,
elas querem consumir coisas éticas.
Exato.
E aí entra o veganismo.
E as peles sintéticas, elas são peles éticas. Então, a tendência é que isso cresça cada vez mais. E os animais, isso vai ser uma cultura obsoleta. A tendência é que isso fique cada vez mais no passado. A gente fala muito da
tecnologia hoje em dia, gente. Exato. A gente consegue fazer tanta coisa. O homem é o ser mais criativo que existe.
Lindos, né?
Sim.
É lindo, é mais barato.
Sim.
Que às vezes isso só não evoluía tanto, essa questão dos tecidos sintéticos, coisas assim, porque a gente usava tanto os tecidos animais, couro, que mais que é outro que se usa?
Couro, bicho da seda, né?
Lã. E aí, isso impossibilitava um pouco a evolução dos tecidos sintéticos, mas à medida que a gente for reduzindo isso, pelas questões éticas mesmo...
E cabe a nós, que fique aqui, ó, cada vez que eu exijo roupas éticas, que eu não contribuo com o turismo cruel, que eu não peço em restaurantes, ué, mas por que todo esse plato? Cabe a mim. As grifes de luxo que a gente comentou no outro bloco só pararam de fazer porque eu consumo.
Exato.
É o consumidor que tá exigindo. Então, jamais pense que tu é um em 7 bilhões. A tua palavra, o teu poder é muito grande. É muito grande.
22 milhões de pessoas que se declaram vegetarianas começarem aí nos restaurantes e dizer, ah, eu quero um prato sem carne. É. Começarem a forem comprar casacos, eu quero um tecido sintético, bota de couro vegetal. A gente aumenta muito a demanda. E aí as empresas que ainda utilizam animais, elas vão ver, bah, não, isso aqui não tá lucrando mais. E essa é uma tendência muito forte. A gente vê indústrias de laticínios que deixando de produzir leite de vaca e partindo para os leites vegetais. Atualmente, algumas indústrias de laticínios, elas começaram a fazer ter também a opção de leites vegetais. Mas existem casos, histórias de empresas que as pessoas acabaram despertando para essa questão ética e tudo, que elas fizeram a transição, que às vezes as pessoas perguntam, tá, mas e aí, como é que vai ficar essa questão da economia, né? Então, a tendência é que tudo que envolve essas questões éticas tende a crescer cada vez mais, e o que não envolve animais, né? O futuro tende a ser mais ético.
E a carne do futuro também, né? Já tem empresas investindo milhões criando carne de laboratório. Isso responde também a pergunta do ouvinte.
Tem hambúrguer vegetariano, né?
Não, mas carne mesmo criada em laboratório.
Ah, sim,
sangra. Sim, é carne, textura, só que foi feita em laboratório. Exato. É uma forma de combater a população. Mas assim, ó, do jeito que a população tá crescendo, daqui a pouco a Terra entra em colapso. Não é discussão comer ou não carne, como alimentar 7 bilhões. A discussão deve ser como reduzir o impacto humano na Terra, porque não tem plano B. E para Marte, para outros planetas, ainda vai demorar muito, e só existe este planeta. A gente tem que pensar nas futuras gerações.
E só para fazer um parênteses de um grande amigo nosso, o padre César Rosa, que ele é vegano, assumido, ele toca nesse tema todos os dias, em todas as missas, aqui na paróquia, não só de Aricá, perto de Novo Hamburgo, mas agora em Campo Bom. E ele, em Aricá, na paróquia, ele acabou com as churrasqueiras e transformou num pequeno santuário em homenagem a São Francisco de Assis. E todos os almoços das paróquias, que é onde ele passa, os almoços são totalmente veganos. Uhum. Ele está conseguindo, aos poucos, plantar essa sementinha. Uhum. E ele traz muitas parábolas da Bíblia que dizem dão um aval positivo pro vegetarianismo e pro veganismo. Muito interessante. Padre César Rosa, gaúcho, e orgulho de ser nosso amigo.
A Natasha falou em veganismo, sinônimo, a palavra que define pra ti é amor. A palavra que define veganismo pra mim é respeito.
É.
Porque às vezes...
Porque é só coisa bonita e a gente é tão mal visto.
Muitas vezes.
Tão mal visto.
Amar, assim, mas às vezes as pessoas dizem, ah, não, mas eu não amo cachorro, ou eu não amo boi. Mas, então eu posso comer, porque eu nem gosto muito de boi, e aí tá tudo bem, eu vou comer a carne dele, porque ele nem faz sentido pra mim, esse animal. Mas a gente não tem que amar, a gente precisa respeitar.
Arrasou. Isso era uma coisa que eu tinha pensado de trazer o assunto pra cá. As pessoas, às vezes, não amam os animais como a gente. Nós aqui são três casos de pessoas que amam animais. Mas pra tu ser ético, pra tu ter atitudes éticas e ter compaixão, respeito, são os sentimentos tão nobres do ser humano, e a palavra humanidade às vezes até perde o seu sentido com tanta crueldade que a gente faz. Não é desculpa porque eu não gosto que eu não vou mudar é pro planeta, é pras futuras gerações, envolve tanta coisa, não é só amor pelos animais.
999530616 é o nosso WhatsApp. Bom dia, meu nome é Fabian, eu sou vegano. Parabenizo a Gabriela e as demais gurias pela ótima entrevista. Peço para que falem sobre a cruel indústria do leite.
Ah, verdade. Muito bem, verdade. Gabi.
A gente já passou por escândalos, né? Eu acho que a pessoa que se envolveu provavelmente não deve ter terminado, né? Mas a mistura do leite, que nós tivemos o escândalo, né? Nacional, acho que faz o quê? Uns dois, três anos, né?
Exato.
Foi investigado, foi quebrado tudo, mas infelizmente a gente sabe que ainda tem gente que faz isso, né?
Não, triste é que a gente não se toque de uma coisa óbvia. Leite é para filhote. Uhum. Nós não somos bezerros. E a gente toma o leite da vaca. E aí, para todo um marketing que daí envolve bilhões na economia, a gente aprende que se a gente não tomar leite, a gente vai ficar sem cálcio. Então, olha a loucura. Se tu parar pra analisar com olhos, assim, mais conscientes, nós não precisamos de leite, né?
Gabi,
nós
estávamos nutricionista, se a gente não tomar leite, acontece o quê? A gente desintegra.
Estaríamos todas nós aqui praticamente saudável, desintegradas, né? Então...
leite é materno e ponto. É isso?
Exatamente.
Não é na visão nossa, é visão científica.
Ninguém, criança...
Não, eu digo na visão de vocês porque todo mundo toma leite.
Só da mãe, né?
É, tem que ser o sol da mãe. Muitas pessoas, a gente aprende, a gente cresce muitas vezes tomando leite de vaca. Mas nenhuma criança, a gente precisa do leite materno até 1, 2 anos de idade, mais ou menos. Depois disso, o nosso natural é, a gente precisa desmamar. Só que acontece que as pessoas continuam tomando o leite de vaca. Hoje em dia a gente vê muita questão de intolerâncias à lactose, intolerâncias, mas o que acontece com as pessoas, na verdade, elas desenvolvem uma tolerância à lactose. E aí, quando as pessoas param de tomar o leite, o corpo delas diz, ufa, ainda bem que parei de consumir o leite, e elas voltam ao natural dela, que é não conseguir digerir muito bem a lactose, né? Então... nós não precisamos de leite de vaca, ele não é nem saudável, nós precisamos um leite de vaca.
Por exemplo, café preto a gente sabe que faz mal pro estômago, se fosse tomar só café preto,
O que a gente precisa? O que o leite de vaca é sinônimo, tá? Tudo começou lá nos Estados Unidos, que existiu uma forte campanha, assim, incentivando as pessoas a tomarem muito leite.
É, o got milk, né?
É. Exato. E
aí, o americano, ele tem o hábito até de almoçar com o copo de leite.
Exato.
Eles jantam com o copo de leite, eles têm um dia...
Esse nem leite em galão.
leite em galão.
Porque teve uma época lá da história, em que lá nos Estados Unidos, que existia muita desnutrição. Hoje, e aqui no Brasil, enfim, a gente também sofria desnutrição. Hoje o nosso problema é sobrepeso, é obesidade, é doenças crônicas não transmissíveis, que é diabetes, pressão alta, causadas pela sobrepeso e obesidade, né? E aí foi se incentivado o alto consumo de leite, carne, coisa assim. E aí depois se continuou isso, se perpetuou. E no caso, então o leite ele é fonte de cálcio, tá? E a partir do momento que a gente não toma mais leite, a gente não vai morrer de ossos fracos, nem nada disso. A gente precisa consumir alimentos fonte de cálcio vegetal. Lá nos Estados Unidos é o lugar no mundo onde eles mais consomem leite, e os estudos mostram que é o lugar no mundo onde eles têm mais incidência de fraturas ósseas. Em contrapartida, nos países orientais, onde eles não consomem praticamente laticínios, é um lugar no mundo onde eles têm menor incidência de fraturas ósseas. Então, se fosse por isso, quem não consome leite teria que ter ossos fracos, e não é o que a ciência mostra. Os alimentos fontes de origem vegetal, vocês sabem quais são eles, meninas?
A gente deve ter aprendido na escola, a gente esqueceu.
Não muito, sabe que a gente não aprende muito na escola, nem na faculdade de nutrição, a gente não aprende tanto. Hoje eu espero que esteja melhor, né? Mas assim, a gente vê o leite como fonte de cálcio, né?
A carne também fonte de proteína. Sendo que o feijão tem muito mais, né, proteína do que um bife.
Brócolis. E aí, às vezes as pessoas acontecem, de ela ir no médico e na nutricionista, e a pessoa diz que ela não podia ficar sem isso, porque senão ela ia ficar deficiente em proteína, deficiente em cálcio, e isso é uma grande inverdade, né? E aí os alimentos fonte de cálcio vegetal, então eles são principalmente os vegetais folhosos verdes escuros, então couve, brócolis, rúcula, agrião. E a vantagem deles é que eles estão junto com magnésio. O magnésio é muito importante para conseguir fazer o cálcio entrar dentro do osso. E o leite não tem magnésio, né?
O fato de temperar esses produtos que tu falaste aí tem algum problema?
Não, não tem problema nenhum.
Porque a maioria come como salada mesmo,
não, com certeza. Pode temperar, pode cozinhar.
Tá, tu não respondeste a nossa pergunta aqui, minha, da Fernanda. Vai misturar o café com o quê?
Leite de soja. Leite de...
Exato.
De leite vegetal. Hoje tem vários, é uma delícia.
A gente tem que... Tá, vamos pensar em substitutos. É que eu penso...
porque as pessoas querem isso, tu entendeu?
Elas sim, num primeiro momento elas pensam em substituir.
É, né? Então, porque é enraizada a cultura, né?
Hoje em dia a gente tem no mercado, por exemplo, leite de soja.
Leite de amêndoa, leite de arroz, leite de amendoim de aveia. E eu como vegana e vegetariana, já uma das primeiras coisas que eu cortei foi o leite cru, assim, in natura. Eu não sinto falta nenhuma, eu faço cappuccino, café com leite, mingau, eu faço um monte de coisa e não, e sem
com
usar leite.
Leite vegetal.
Leite vegetal. Okay. Leite vegetal.
Mais informações aqui pelo nosso Whats, deixa eu ver se o Fabian já falei, agora o Álvaro dos Reis, lá do bairro Sagrada Família. Bom dia, precisamos de mudanças. A Terra não vai aguentar a inconsequência do ser humano. Precisamos cuidar da Mãe Natureza. Um abraço, Álvaro dos Reis.
Um
Acho
abraço,
que é basicamente
Álvaro.
Isso, né?
É isso aí, olha.
Mas vejam que vocês não foram massacradas nesse
Graças
dia.
A Deus.
Ó, eu acho... vendo como a mentalidade está mudando.
Se esse dado aqui não convencer as pessoas que a gente precisa mudar para ontem, se matássemos uns aos outros na mesma proporção que matamos outros animais, seríamos extintos em dias.
Sim, acabou o planeta, né?
Uhum. Ó, a gente tem que falar... Olha o holocausto silencioso. Nós matamos trilhões de animais por ano. Trilhões das piores e mais cruéis, estúpidas e não necessárias maneiras. Vivissecção. Uso de cobaias, uma vida miserável, eles são cortados, fincados, testados, mutilados, queimados, gaseados, eletrocutados, engordados para testar, principalmente no ensino. Gente, ó, faculdades de primeiro mundo não usam mais animais nas aulas práticas. Tem até a objeção de consciência, se tu não quer usar, procura na justiça o teu direito. Faculdades, acordem, deem toda a estrutura para não usar mais cobaias. Usar para remédios, né? Remédio ainda é uma coisa que tem que ser discutida, mas para maquiagem, produtos de limpeza, pesquisem quais empresas tem no supermercado. A Scala é barata, a Monange é barata.
Marcas veganas.
Veganas.
Né? Que não testam e
Exato.
Não têm ingredientes de origem animal.
Exato. A IP, produto de limpeza, não testa em animais. Enfim, pássaros em gaiolas. Isso é uma das coisas que mais me corta o coração. Que direito nós temos de prender um animal que nasceu para voar com esse céu gigante ali fora? Os tubarões, as pessoas que têm ódio dos tubarões. Os tubarões são massacrados para fazer finning, sopa de barbatana de tubarão. Enquanto morrem por ano no mundo 20 pessoas de ataque de tubarão, nós massacramos milhões de tubarões. E eles só nos atacam porque a gente está interferindo no mar, desequilíbrio ecológico. Caça esportiva, pessoas que acham que têm o direito de matar e se divertir às custas disso. Estão sendo criadas fazendas que se cria animais só para as pessoas pagarem para ir lá matar.
Ainda mais agora.
Exato, as pessoas pagam $50 mil para matar um urso, para matar uma girafa, para matar um leão. O carnaval, gente, purpurina polui. No próximo carnaval, ela vai para o mar, vai para o estômago dos peixes. Os peixes morrem de inanição porque não conseguem assimilar o alimento. Usem purpurina culinária. As penas, fantasias, gasta-se milhões naquelas fantasias, os animais... Pra tirar
Mas a maioria
pena.
Das escolas já assimilou isso, já faz bastante tempo.
Mas
algumas
insistem
em usar, mas a maioria...
São massacradas.
Até, porque a gente fez já um programa falando sobre isso.
Que legal,
e a maioria tá
legal.
E falando-se de Rio de Janeiro, que é a maior do mundo.
É,
né? Então,
sim.
Os carnavalescos, eles têm essa preocupação Ótimo. Com o meio ambiente, não é de hoje. Então, assim... Tá se caminhando. Eu tinha pensado numa outra coisa que eu lembrei agora, termos de ascensão e de mudança, mas me passou. Maria, deixa eu só colocar aqui o recado da Maria pelo nosso telefone. Maria Treiber, do bairro Cinquentenário. Está muito bom o assunto de hoje, não tem coisa pior, até ri quando eu li. Faz tempo que eu não vejo isso, mas segundo ela ainda existe. Não tem coisa pior do que você entrar numa festa e encontrar uma pessoa com uma raposa pendurada
exato,
no pescoço,
acordo.
Com orelhas focinhas
e
olhos de cristal.
E os olhos de cristal,
é brega,
gente,
é ridículo,
juro por Deus,
é cruel,
eu pensei que não existisse
é
mais isso.
Não, tem, existe. Tem. Por isso que a Soma se inspirou a fazer essa campanha.
E ainda o pessoal posa pra coluna social.
Ah, se achando o máximo. Plumas de ganso, gente, travesseiros, edredons, as penas não caem sozinhas, elas são retiradas 2 a 3 vezes por ano. Eles vivem até 4 anos, uma vida miserável, dolorida. Tráfico de animais silvestres, de cada 10 animais tirados da natureza, 9 morrem, porque alguém quer ter um animal exótico em casa. As abelhas, gente, estão morrendo de extinção por inanição, porque não plantamos árvores, porque não plantamos flores.
Em função dos agrotóxicos também.
Os agrotóxicos também. Pessoas que viajam e andam em cima de camelos. Pensa o desespero do camelo que tem 4 patas. Ele baixa uma pata, baixa outra, baixa outra, baixa outra. Sobe a pessoa. Aí ele levanta cada uma das patas, dá uma volta de 10 minutos. Faz isso durante dias, semanas, meses,
né?
Anos. Charrete. As pessoas têm que entender que enquanto tem gente que vai nesses passeios, que paga por isso, acontece. Charrete, camelo, elefante... Pessoas que pagam pra tirar foto com um golfinho. Era meu sonho. No dia que eu soube o horror que é... Pra vocês terem uma ideia... Os golfinhos, tá? Eles vivem em grupos gigantes. Os pais, os filhotes ficam com os pais até os 6 anos. Quando lá no Japão, que eles separam os filhotes, imagina o desespero, as mães às vezes cometem suicídio. E assim, nos tanques que eles vivem, as orcas, por exemplo, elas correm, nadam 160 quilômetros por dia. Dentro do tanque lá no SeaWorld, nos parques aquáticos, ela teria que dar 1.208 voltas ao redor do próprio tanque para poder andar o que ela andaria por dia. A maioria dos animais tem que ficar no escuro e as piscinas são rasas. Tem a Lolita, desde 1970, presa numa piscina em Miami, é a orca mais triste do mundo. Os circos, animais brutalmente espancados.
Lembrei, isso. Lembrei a lei dos circos. Já na minha visão, porque é disso que eu me refiro, gurias. Uhum. É difícil, cada, acho que, sei lá, eu não tenho número agora, mas eu vou chutar, sei lá, cada 100 pessoas tu tira uma de vocês que tem essa noção completa, vocês têm uma
global,
noção...
Global, tu quer dizer.
Global, e, não, uma noção completa do assunto. Não vou ingerir carne e derivado de animal, porque eu sei que tá, pouca gente tem a visão que vocês têm.
Eu acho bem importante...
Então, isso da gente, a conta gotas, eu sinceramente, eu acho... válido, porque antes isso, porque um dia a gente vai chegar lá. Uhum. Então, essas palestras que vocês fazem, isso que vocês conversam com as pessoas, a própria lei dos circos que hoje baniu o uso dos animais.
Mas não é no Brasil inteiro. Isso que é uma coisa triste.
Mas é uma lei, é isso que eu tô te dizendo.
Não, é alguns estados
se
só.
Se é vigilante ou não, não sei. Antes não tínhamos.
Claro.
Entendeu?
Sim,
agora
sim.
Temos. Daqui um pouco vai ser no Brasil, daqui a pouco vai ser no mundo. Entendeu? Então,
só 42 espaço... países no mundo, só 42 países no mundo proíbem totalmente os animais em circos. No Brasil, alguns estados.
Esses dias até com o pessoal desse último circo que teve, a gente fez aqui um painel falando sobre a vida, a essência das crianças, enfim. E eu toquei no assunto dos animais e foi unânime a... Não faz falta.
Que maravilha.
Não falimos por isso. Então, assim, as pessoas estão aprendendo a conviver com as mudanças. Muito, muito devagar, mas estão.
E aí eu trago a parte, assim, que isso tudo é extremamente cruel. E aí muitas pessoas vão pensar, ok, tá, então eu não vou mais usar casaco de couro, mas não vou mais frequentar circo, eu não bato foto com golfinho. Mas a gente tem que trazer isso e pra parte... O que a gente faz todos os dias que pode ter um impacto positivo ou negativo na questão da vida dos animais, que é a alimentação. Uhum, então, a gente tem a oportunidade, diariamente, 3 vezes por dia, de ajudar os animais através da nossa alimentação. Como? Reduzindo, aos poucos, como a gente estava conversando aqui, todas nós, a gente nasceu comendo carne, tomando leite, comendo ovo e fazendo todas essas coisas que a gente está hoje aqui
e
criticando.
Gradativamente. Tipo, um dia acordaram e disseram, não vou mais comer.
Gradativamente. Acho que todas nós aqui temos as nossas histórias, né? Eu, quando tinha 14 anos, eu comia carne, tudo normal, assim. O meu padrasto trouxe uma ovelha, tinha uma ovelha dentro do carro, e ele ia levar pra chácara pra matar. Eu nem sabia o que era vegetariano, nem fazia ideia. E aí, a partir daquele dia, aquilo me deixou muito com raiva, assim. E eu não soube fazer o que eu ia fazer com aquele sentimento. E a partir daquele dia, eu não consegui mais comer carne. Mas o veganismo, deixar os outros derivados, veio só 7 anos depois. Porque, que nem...
Pra mim, foram 20 anos depois.
20 anos depois. É um pouco, assim... E aí, é muito importante, porque a gente tem muito vegetariano... Só que é muito importante a gente ter noção. E aí, o que eu dizia? As pessoas diziam, tá, mas ovos e leite você consome? E aí, eu dizia, sim, eu só não consumo nada que o animal tenha precisado morrer pra mim me alimentar. Ovos e leite, o animal não precisou morrer. Portanto, eu consumo.
E aí,
depois que eu fui me dar conta, eu fiz uma leitura de um livro que se chama Galactolatria, Mal de Leite, da Sônia Felipe. Uhum. E aí, eu entrei em contato, que foi até uma pergunta de um ouvinte, do Fabian, de como funcionava a indústria do leite.
Que
e aí...
Vocês mais ou menos colocaram aqui. Meninas, eu preciso encerrar.
Ah, sim.
Mas eu acho que o exemplo está aqui. Há anos atrás, acho que vocês teriam sido massacradas, né, Natasha?
É verdade.
Porque as pessoas estão entendendo, estão participando, né? Então, assim, um dia... O planeta chega lá. Muito obrigada, Gabriela, Fernanda, Natasha, falando mais uma vez da nova campanha da Soama aqui em Caxias do Sul. Quem usa pele veste a morte. daqui um pouquinho, aí por umas 2:30, 3:30, já vai estar no site o painel completo e também a foto das meninas que participaram hoje aqui no Temática Painel. Vem chegando aí no ponto, bom dia.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.